Isso, como gente... se o professor fosse um trabalhador diferente dos demais trabalhadores.
Então... Qual o sketch do Monty Python que você traz?
Da aula de sexo.
Ah, é.
O sentido da...
Salve, galera dos Discast, tudo bem com vocês? Bom, no episódio de hoje a gente entrevistou o professor Rogério de Almeida, foi uma entrevista muito bacana, muito legal, eu espero que vocês gostem do resultado final da entrevista. A gente discutiu sobre um pouco da pedagogia dele e um aspecto específico dela, que foi a pedagogia da escolha. A respeito do site, a nossa plataforma nova não tem apresentado problemas, então isso está sendo bastante bacana. Além disso... A gente agradece aqueles que têm dado like na nossa página no Facebook, aqueles também que têm divulgado o nosso trabalho pelo Twitter e têm comentado e tudo mais. É muito satisfatório que isso esteja acontecendo e alguns elogios que a gente vem recebendo, principalmente para que a gente continue com essa iniciativa nossa, que é 100% vontade, assim. Não é nem por querer ganhar um dinheiro ou coisa do tipo. E o bom, a gente fica muito encantado, enriquecido com os debates que a gente faz e com as discussões que a gente tem conseguido trazer para vocês. Então, muito obrigado pelo apoio, continuem divulgando, continuem ouvindo se vocês gostarem, e eventuais críticas, entrem em contato, por favor. Sem mais delongas, fiquem com o cast.
Olá, pessoal do Giscast, aqui é o Gabriel. Nós estamos em mais uma entrevista especial aqui com outro docente da universidade para continuar o nosso projeto de trazer... a aproximação entre sala de aula e escola. Tô aqui com o Caio, fala oi.
Opa, tudo bom, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite.
E o nosso convidado de hoje, o professor Rogério de Almeida, da FEUSP. Professor de várias matérias, formado lá na FEFELESH, por favor, professor.
Olá, Caio. Olá, Gabriel. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço o convite e a oportunidade.
Bom, hoje nós vamos falar sobre é uma parte da livre docência do professor, a gente pode disponibilizar ela no site?
Sim, sim.
A gente vai disponibilizar.
Agradeço.
A parte sobre a pedagogia da escolha. Eu vi que hoje saiu um artigo em espanhol também do senhor sobre...
Sim, sim, falando sobre a pedagogia da escolha e amor fati.
E o amor fati do querido Nietzsche. O professor, ele tem participações em vários podcasts. Eu conheci ele através do Anticast e do Não Obstante, fui fazer a matéria dele de prática. Políticas Orientadas à Educação Brasileira,
isso.
Que é a POEB. O Caio veio de gaiato, mas a gente leu o texto, que aliás é um texto extremamente maravilhoso, assim, a livre docência do professor, aliás, é um...
Foi o que eu falei quando eu cheguei, a sua forma de escrita é muito fluida, muito massa.
Não, é maravilhoso, eu já indico todos os livros da editora Kepos, que eu consumi quase todos já. Livro sobre Machado de Assis, o livro sobre o Antropolíticas da Educação. Para quem se interessa, o professor e o professor Marcos têm uma produção muito legal sobre essa área da escola do imaginário, que não é o nosso tema profundo de hoje, mas que vou deixar links de outros podcasts. E, bom, a gente gostaria de que você falasse um pouco sobre as suas linhas de pesquisa e o seu trabalho aqui dentro da universidade, professor.
Bom, meu nome é Rogério de Almeida. Trabalho aqui na Faculdade de Educação já há um bom tempo, sempre na confluência de cultura e educação. Então, os temas que me interessam giram em torno disso. Então, por exemplo, na literatura, fiz uma pesquisa sobre Fernando Pessoa, foi a pesquisa de doutoramento. Depois, fiz um trabalho sobre Machado de Assis. Tenho uma disciplina também que trabalha com literatura, cultura e educação. Também me interessa pelo cinema, então atualmente tenho feito uma pesquisa sobre cinema e educação. Fiz um pós-doutoramento na Universidade do Minho, em 2016. Pode ser até um tema aí, se vocês quiserem, para uma próxima conversa. Que é esse meu interesse aí entre cinema e educação. E aí, é claro, quando eu penso que cultura e educação como essa área maior de interesse... É sempre educação no sentido mais amplo, porque muitas vezes se fala de educação, se imagina escola. Escola é uma instituição de formação, né? De formação inclusive profissional, enfim, voltada aí para atender às demandas e necessidades do Estado. Mas a gente tem a educação como um processo inerente a qualquer cultura, inclusive às culturas que não têm escola. É sempre importante dizer que as culturas que não têm escola também têm educação. Então, meu interesse é mais de compreender esses processos formativos que estariam aí relacionados à educação, e não tanto pensando na questão dos conteúdos das disciplinas, né? O conhecimento específico das disciplinas que são trabalhadas na escola, mas de uma maneira mais ampla. Então, cultura entra aí como, né, assim, o imaginário, o pensamento, a ideologia, a arte, os costumes também, certamente, mas aquilo que a gente poderia chamar de bens simbólicos, né, que circulam pela sociedade e exercem algo que eu chamo de pressão pedagógica, né? Então, a literatura, o cinema, exerce aí uma pressão pedagógica, né, sobre as pessoas, independente ou não, né, da escola.
Um pequeno parênteses que eu acho bacana, na aula da Patrícia, que eu estou fazendo a metodologia de ensino de História 2, essa semana a gente discutiu sobre o ensino para comunidades indígenas e africanas. Realmente, e realmente aí você enxerga lá como a questão do ensino, do processo de aprendizagem, ele está completamente desvinculado de um espaço que seja rigidamente concebido como a escola tal qual a gente tem. Então eu acho legal a sua fala, porque ela retoma e permite que a gente pense essa questão do processo de educação ou de formação, de aprendizado, como algo que extravasa os muros da escola.
Sim,
e isso
sim.
É extremamente necessário ser colocado, mas era só um parênteses.
Sim, sim, não, perfeito, eu concordo. Porque a escola que nós temos é uma escola obrigatória, né? Que se estende agora cada vez mais cedo, né? Então, aos 6 anos, há já o sequestro da infância, né? E a criança é levada para a escola para ser alfabetizada, para ser disciplinada, para, enfim, aprender idiomas. Agora é fundamental aprender mais de uma língua e entrar num processo bastante angustiante, né? No sentido de que ele vai espremendo a criança, até no final ter ali alguém apto para ocupar um espaço no mercado de trabalho, de acordo com a divisão do trabalho, dada já pela sociedade. Então, é importante a gente lembrar que essa escola tem pouco mais de 200 anos, no caso do Brasil nem chega a tanto, e é um modelo que a gente espera seja ultrapassado.
Ele já está ultrapassado, mas infelizmente não socialmente concebido.
É de fato, né, que ele seja substituído.
Superado.
É que superado. A gente fuja dessa instituição, né, que se construiu. Bom, e o tema do podcast de hoje é sobre o que o senhor chama de uma pedagogia da escolha. E a gente gostaria então que o senhor falasse o que é essa pedagogia da escolha. Você tem um podcast falando disso, só que...
Sim, sim, sim.
O nosso intuito é que seja um negócio mais... uma definição um pouco mais branda e menos...
Então, antes de chegar nessa definição até mais branda, preciso falar de um outro interesse de pesquisa meu que acaba embasando esse pensamento da pedagogia da escolha, que é a questão da filosofia trágica. Então, além desse meu interesse entre a cultura e a educação, ou, na verdade... junto, né, desse interesse, uma coisa que vem junto, essa preocupação de pensar uma filosofia trágica. De modo muito geral, essa filosofia trágica aparece, né, ganha relevância com Nietzsche, para dar uma referência que todo mundo conhece, mas é uma forma de pensar, ou pelo menos de rechaçar determinadas concepções de pensamento que existem desde os sofistas, né? Desde antes ali as manifestações dionisíacas, as mitologias primitivas, depois com Lucrécio, depois a gente vai encontrar em Montaigne, depois Baltasar Gracian, o próprio Nietzsche, depois Clément Rosset, século XX, na França. E os meus trabalhos também procuram pensar essa filosofia trágica como uma possibilidade de aprovação da vida, mesmo diante do sofrimento. Então, a aprovação do mundo se daria como um fim aí dessa filosofia trágica, se a gente pode dizer assim. Porque o que a gente observa, e vou tentar ser bem breve aqui nesse ponto. Se a gente pensar em Platão, por exemplo, Platão divide o mundo em dois, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo aqui. Esse mundo não serve. Existe um outro em outro lugar, que é o inteligível, que esse sim interessa. O cristianismo faz a mesma coisa, e o cristianismo, segundo Nietzsche, é um platonismo mal disfarçado,
modelado,
moderado, exatamente. O que é o cristianismo? O cristianismo é a mesma ideia. Existe um mundo aqui, que é uma preparação para o mundo lá. Então, se você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Se você for uma pessoa, você vai para o inferno. E isso vai durar a eternidade. Né? Ainda que ninguém saiba muito bem o que seria a tal eternidade. Mas todos esses pensamentos são contrários à própria realidade, ao mundo, aquilo que a gente vive aqui. Então, é uma desvalorização desse mundo em nome de um outro. Então, a pedagogia trágica inverte, quer dizer, mostra que esse outro mundo, né, esse mundo que se deseja,
metafísico,
mas também que muitas vezes aparece nas ilusões, por exemplo, de um Foucault.
De uma utopia.
Uma utopia, a ideia de uma sociedade igualitária, justa, e que é muito difícil de descrever.
Que está sempre no porvir, né?
No porvir e também sempre avaliando esse mundo aqui. Porque é essa sociedade ideal que diz que o nosso mundo é uma porcaria.
Entendi. Lembra muito o trabalho do Daniel, Portugal, né?
Sim, sim.
O trabalho do Daniel, As Bestas Dentro de Nós, em que ele cria as figuras das bestas que condenam o nosso mundo. Também tem um, vou linkar podcast e a tese também está disponível. É muito bom o trabalho.
Sim, sim. Eu conheço o Daniel, já trabalhei com ele em alguns... banca e trabalhos acadêmicos, né? E também no podcast, é uma figura que vale a pena ser ouvida, com certeza. Passando então dessa filosofia trágica, o que ela, né, vai dizer? Contra esse outro mundo, né, que avaliaria este mundo aqui e o desqualificaria, você coloca esse mundo como o único existente. E, portanto, a vida como o único valor de fato que interessa, incapaz de avaliar todas as coisas que se faz. Então, a partir daí, você tem uma afirmação incondicional da vida. Um dizer sim à vida, como diz Nietzsche, mesmo diante de todo e qualquer sofrimento que ela apresente.
Que é a questão do eterno retorno, né? Se você tivesse fadado a viver sua vida de novo infinitas vezes, será que você viveria, aceitaria essa mesma condição?
Perfeito, Caio. Aí é que já entra a própria pedagogia da escolha. Essa passagem da Gaia Ciência, né, esse aforismo do Nietzsche, é fundamental, porque ele não coloca o eterno retorno como uma certeza cósmica de que o tempo que passou trará as coisas que já aconteceram novamente. No entanto, ele trabalha com a hipótese de uma repetição eterna, né, portanto, interminável, da própria vida já vivida. E aí ele vai dizer, claro, que isso é o peso, né, é o fardo mais pesado de todos, né, é o peso mais pesado de todos. Porque muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, ah, eu tenho esperança de que as coisas mudem. Mas efetivamente ela não faz nada para mudar ou para seguir aquilo que quer, né, seguir a sua própria vontade, porque de algum modo espera que alguma coisa possa acontecer e lá na frente se resolva. Bom, se ela tivesse a pressão contra ela de que tudo que ela fez vai se repetir, ou seja, tudo que ela vive vai ser repetido, ela com certeza não ia querer repetir uma série de coisas que faz. Então, obrigaria a agir, ou melhor, a escolher viver a vida de uma forma tamanha, que no final das contas valeria a pena repetir tudo de novo, por um único momento, né? Que é esse momento de plenitude que a vida pode oferecer. Então, dizer sim à vida é dizer justamente a possibilidade de viver, né, repetidamente aquilo que a gente já viveu. Claro, isso é uma hipótese, a gente sabe que no final da vida a gente só vive uma vida, né? Como diz Gitz, a gente nasce, né, o aparelho humano nasce com a possibilidade de viver mil vidas diferentes, né? E no final das contas a gente só vive uma. E efetivamente, à medida que a gente vai fazendo escolhas na vida, ou que as escolhas vão sendo feitas por nós, a gente vai eliminando possibilidades, né? Então, quando você escolhe um caminho, é importante lembrar que você está escolhendo não seguir todos os outros, né? Na maior parte das vezes é isso. Claro que é sempre possibilidade, muitas vezes, de retorno e de desvios, mas muitas vezes a escolha de um caminho significa abrir mão de todos os outros, né? Por isso que muitas vezes essa escolha vital, que é da aprovação ou não da vida, é sempre deixada de lado, ou seja, ela é sempre postergada. Então, para definir aí a pedagogia da escolha, a primeira questão é essa. você tem, diante da realidade, ou seja, diante da vida que você tem, três escolhas possíveis. A primeira é a recusa. Você recusa a realidade, você recusa a vida. Como você pode resolver essa questão? O suicídio, desistir, né, de viver, então é uma recusa integral da vida. A loucura, embora a loucura não consista numa escolha consciente, né? Mas, de certo modo, a escolha responde, a loucura, melhor dizendo, responde como uma escolha aí de recusa, né? Então você recusa a viver na realidade. A segunda possibilidade é uma aprovação condicionada da vida, né? Você aprova algumas coisas, mas desaprova outras. Então você condiciona a sua aprovação. Ou seja, eu aprovo, né, a existência, o mundo, as pessoas, as coisas como se dão, tal, desde que... E aí você impõe uma condição. Essa seria a ilusão. Né? A escolha pela ilusão.
O duplo do Clément Rosset.
O duplo do Clément Rosset. Você escolhe um ideal, um objetivo, alguma coisa que não está aqui, que não existe de fato, mas como um substituto, né, para o mundo aqui, agora, né, como é vivido. E a terceira escolha seria a escolha da aprovação. Você aprova a vida e segue adiante. Essa escolha, por exemplo, independe da filosofia, né, do pensamento acadêmico, ela é algo simples, você encontra isso na vida, nos diversos setores da sociedade, com as pessoas que você menos imagina. Por exemplo, quando alguém diz, fazer o que é a vida? Mais do que parecer que a pessoa desistiu de lutar, né, muitas vezes a pessoa, né, é uma acomodada e tal, muitas vezes é justamente a percepção de que não há o que se fazer em relação àquele sofrimento que, uma vez inevitável, é aprovado.
Essa classificação que o senhor mostrou agora, o você, ele exemplifica no livrinho do Real do Seu Duplo com a questão do semáforo.
Sim.
É muito legal, é muito simples. A primeira é que você tá, a situação, você está atrasado e encontra um semáforo vermelho. E aí você tem três situações. Você tem que passar por esse semáforo. Chegar atrasado significa você perder uma oportunidade muito grande. A primeira opção é você pegar a arma que tá no seu porta-luva e se matar, porque você não aguenta a angústia de chegar atrasado. A segunda opção é você passar no sinal vermelho e falar, eu passei no sinal vermelho porque eu tenho uma desculpa de não chegar atrasado. E a terceira opção é falar, não, eu passei porque eu tô errado. Eu devia ter saído mais cedo. E aceitar que é isso.
Que isso não tava na sua escolha.
Exato.
Não tava na sua, no, dentro da sua alçada de mudança, né?
Exato. Das potências. Esse exemplo é muito bom, porque, enfim, aliás, aquele livro é...
Exatamente. Tem o Lógica do Pior, ele dá o exemplo do avião. Ele diz que a vida é como quando você embarca no avião. Você não está no controle, né? Você não sabe se efetivamente vai chegar no destino, se ele vai cair ou não. E aí, ou você, enfim, né, passa o voo todo morrendo de medo, ou você se entrega ao voo e vai. Porque, de alguma forma, você não está efetivamente no comando. Essa é uma questão importantíssima para pensar a pedagogia da escolha, porque não é uma escolha, por exemplo, como os iluministas queriam, num astro da emancipação, em que o homem, né, dono da sua liberdade, decide... Então, o que é que vai fazer da sua vida e como ele vai construir o seu destino? Na verdade, o que a gente observa, isso acho que é o século XX, assim, é farto de pesquisas, comprovações e etc., é que a gente não tem como efetivamente controlar as coisas que a gente vive. Por exemplo, não dá para você controlar o seu sentimento. Né? E aí a gente, você não precisa nem falar do século XX, pode voltar para Spinoza. Né? Quer dizer, nós somos afetados pelas coisas. Agora, eu posso escolher, já que eu não consigo escolher ser afetado ou não, eu posso escolher ou evitar coisas que não me afetem negativamente. Aí, eu acho que entra o espaço, assim, que a gente poderia definir aí da escolha. Né? Então, por exemplo, jamais cogitei ser médico. Nada contra a profissão, muito pelo contrário, mas eu não consigo imaginar que alguém vai me ligar às 3 horas da manhã porque eu tenho uma emergência e preciso atender. Então,
imagina, eu tenho uma emergência ontológica, vou ligar para o senhor.
Isso. Então o professor não tem esse... Não existe nada urgente na vida do professor. Nada urgente. A mesma coisa em relação a, por exemplo, trabalhar, sei lá, como policial militar, eu trabalhar no exército, eu sou avesso à disciplina, né? Eu sou um indisciplinado, não funcionaria nesse lugar. Também não tenho uma estrutura psicológica para lidar com conflitos. Por exemplo, uma pessoa que está ali tentando cometer um suicídio, né? Eu vou agir muito de acordo com o meu humor. Eu posso tentar convencê-la a não fazer isso, ou dependendo do meu humor, eu vou dizer, olha, eu acho que você está certo. É, o melhor é fazer isso mesmo, vai fundo. Então, o mundo não vai perder grande coisa. E essa não é a melhor resposta, porque a gente sabe que na maior parte das vezes os suicidas, pelo menos, né, pensam em se suicidar, muitas vezes reconsideram, né, passado um momento ali de maior angústia e seguem outro caminho. Então, é claro, precisa de uma pessoa melhor preparada psicologicamente para isso. Então, eu estou dando exemplos aqui de como, né, eu particularmente procuro fugir de determinadas situações em que eu seria afetado negativamente. Então, essa questão posta por Spinoza, eu acho que é importante, né, considerar. Quer dizer, já que eu não tenho como evitar ser afetado, então quais são as coisas
que, né, menos, ou que não me afetam tão profundamente?
Seria esse, então, o caráter da pedagogia da escolha. Porque a gente tem a visão sempre do professor meio como um guia. E eu acho que a pedagogia da escolha é exatamente a antinomia disso. Assim.
É, tanto que a pergunta que eu tinha colocado na pauta, eu achei legal uma das coisas que o professor falou antes de você chegar, que talvez fique legal pra gente, pra trazer nisso que você vinha falando, que é, eu trataria essa ideia como um método ou como uma ideologia? E aí eu achei legal a expressão que o professor colocou, que foi do antimétodo.
Uhum.
Ou seja, ela se dá pela anulação disso, de mostrar que você precisa ter da fartura, né?
Isso. Porque de alguma maneira, tentando conciliar aqui as questões, sim, ele é um antimétodo porque não vai estabelecer um itinerário prévio que, uma vez seguido, te conduziria a um resultado
favorável,
esperado.
Positivo.
Por exemplo, o que escolher? Tanto faz. Não tem o certo e o errado. Essa é a grande questão. Não é certo ou errado. O certo e errado vai ser sempre dentro de um jogo das convenções. Ou seja, é dentro de um determinado poder estabelecido, dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada cultura, de um momento histórico. Isso sempre. Que você vai estabelecer o que é bom, o que é mal, o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Sexo antes do casamento, antes, era uma necessidade. Hoje parece um risco grave demais pra se assumir. Né? Eu vou casar primeiro para depois saber como é, né, fazer amor com a pessoa. Quer dizer, parece uma falta de intimidade, né, você casar com alguém que nem dormiu junto. Isso é cultural. Isso é cultural. E eu, na verdade, estou fazendo uma provocação aqui, porque muitas pessoas vão dizer que não, que eu estou errado e que se deve, né, permanecer puro até o casto, até o casamento, etc. E não estão errados também, porque não tem certo ou errado. Né? Você tem ali uma forma de interpretar. Agora, a escolha vai estar sempre, né, pautada dentro ali do modo como você encara, se relaciona com isso. E, no fundo, como também a própria época que você vive determina, né, o modo como as coisas vão se dar. Então, na verdade, a gente não tem, como foi dito anteriormente, toda essa liberdade de escolha. Ao contrário, né, livre-arbítrio é uma das ilusões, né, criadas e propagadas, tanto pela religião quanto por um pensamento, uma ideologia mais liberal, que quer acreditar que a gente tem condições de realizar aquilo que a gente escolhe. Na verdade, a gente, na maior parte das vezes, é escolhido, né, pela urgência da vida.
O raio de possibilidades das nossas escolhas é limitado pelo contexto.
Mas a gente pode dizer, então, que sim, de um lado, a pedagogia da escolha vai buscar essa primeira escolha fundamental. Se você aprova ou não a realidade, de que modo você aprova. No segundo momento, é a escolha daquilo que me afeta positivamente ou negativamente, já que a vida é o único valor que pode avaliar as coisas que nós realizamos. Então, ser afetado positivamente, ou seja, a intensificação da vida, é sempre uma escolha feliz, vamos dizer assim. E aquilo que me deprime é algo que eu busco evitar. Então, a gente estaria aí também trazendo essa contribuição do Spinoza para pensar essa política da escolha. E eu acho que um terceiro elemento foi o que o Gabriel colocou aqui com a pergunta, e o Caio também com essa provocação aqui do método, né? Não há um itinerário prévio a se seguir. Em compensação, só há um itinerário efetivamente seguido na vida, que é aquele que eu realizo. Então, essa questão remete, por exemplo, na filosofia nietzschiana, ao como chegar a ser o que se é. O Nietzsche toma essa divisa do Píndaro, né? Torna-te o que tu és. E a grande questão é: como eu posso me transformar naquilo que eu sou? Né? Parece uma contradição em termos aí. Porque, na verdade, o segredo todo é que a gente não é, né? A gente, digamos assim, está sendo, né? Quer dizer, a gente está em processo de ser.
E aí a escola, inclusive, na teoria, ocuparia esse papel de ajudar o aluno a descobrir-se nesse processo de transformação de aprendizagem, que, na verdade, é uma falácia, que é o que você colocou. Isso.
É, porque, na verdade, a escola já fez a escolha dela. A escolha é sempre, sempre, sempre para a formação do cidadão e o mercado de trabalho. Você pode ler a LDB de cima a baixo, pode ler a Constituição Federal de 88 de cima a baixo, e tudo que se fala de educação diz isso. Mercado de trabalho, então a escolha já foi feita. A escolha é você se tornar um cidadão, ou seja, um sujeito razoavelmente...
bem-sucedido, entre aspas.
O cidadão, ele pode ser mal-sucedido, porque o governo quer o dinheiro de todos. Então,
estamos vendo isso mais do que nunca.
Isso. Então não importa se você é bem ou mal-sucedido. O importante é que você seja um cidadão. Ou seja, seja dócil, pague seus impostos em dia, tome vacina.
Não fuja da lei, né?
Não, exatamente, sabe? Não faça nada contra a lei. Isso, há uma certa domesticação. E a gente sabe, por exemplo, as bestas estão no poder, né? As feras estão no poder. De alguma forma, elas passam por cima de tudo aquilo que seria civilizado dentro de uma cidadania. No caso do Brasil, isso é mais claro do que nunca. São os bárbaros que estão no poder. E todos eles muito bem educados, né? São doutores, né? São graduados. São graduados, são, enfim, pessoas que...
Pessoas que sabem falar da Tavênia.
Exatamente. Por isso que quando dizem, né, que a educação vai transformar o mundo, eu sempre ponho o pé lá atrás, porque essas pessoas mais bem educadas são, obviamente, as que mais promovem a injustiça em relação ao mundo que nós vivemos. Né? Não é por falta de educação, talvez por excesso. Então eu acho que tem essa questão importante de pensar o processo de se tornar algo como uma constante. Isso se dá, obviamente, para muito além das pretensões escolares, já que a escola é um espaço de contenção da vontade, de contenção das possibilidades humanas. Então, se é para voltar lá ao Guidens que eu citei, se nós nascemos podendo ter mil vidas, né, assim, ao entrar na escola a gente já perdeu aí centenas delas, porque você vai cada vez mais fechando. E é claro, não estou dizendo aqui, é importante salientar, que eu sou contrário à escola, matricular na escola, enfim. É importante dizer que a gente tem que sobreviver à escola, porque a escola é dada como algo fatal. Então, hoje, a escolarização é fatal. Estar fora da escola é não existir. Para a sociedade, estar fora da escola é não existir. O analfabeto é alguém que não existe. Uma pessoa sem título, sem a formação escolar, é uma pessoa que não existe. Então, hoje, a escola se dá como... algo fatal, né? Algo fatal. Assim como a morte é fatal, a escola é fatal. O trabalho hoje é fatal.
São coisas dadas, não se está aberto a ficar questionado.
Eu provoco os alunos na aula dizendo o seguinte: hoje, você falar contra a religião é fácil. Se dizer ateu porque não acredita em Deus é fácil. O problema é pensar, por exemplo, nos deuses modernos, né? Para lembrar aí do Game, para lembrar do Eliade, para lembrar, enfim, vários pensadores que mostram que nós substituímos o Deus. Né? Então, por exemplo, o Deus do trabalho, né? o da escola, né? A própria ideia de que a democracia é o melhor
sistema político.
Porque é importante lembrar que quem se voltou contra a democracia foi o fascismo. E é óbvio, tirando meia dúzia de pessoas que não compactuam com isso, a gente sabe que a democracia é melhor que o fascismo, que qualquer fascismo. Né? E infelizmente a gente tem aí projetos, né, inclusive de candidatos aí à eleição, que pensam o contrário. Mas historicamente a gente sabe que o mundo passa por momentos, né, de maior maior conservadorismo, e depois, né?
É um pêndulo, né?
Ele é um oscila. Pêndulo, isso, ele oscila, oscila. Isso também está, por exemplo, no Machado de Assis, assim, é o eterno retorno, né? A gente está sempre vendo as mesmas coisas. Mas, claro que a democracia é melhor que o fascismo, mas a democracia que nós temos hoje é pior que muitas formas de organização social.
Autoritárias, nas
pessoas. Sim, sim. Eu nem estou pensando exclusivamente no comunismo. Você poderia pensar na autogestão, né, como possibilidade viável, ou mesmo, enfim, modelos alternativos que tenham uma participação mais efetiva das pessoas. Né? Porque, na verdade, aquilo que se diz ser uma democracia, no caso brasileiro, é uma grande falácia. Né? Assim, a gente tem liberdade de reclamar, né, desde que fique só na fala. Se você partir para a ação, obviamente, você vai ser repelido, né, e a polícia está bem armada para isso.
Tiro, porrada e bomba.
Isso, tiro, porrada e bomba.
Bom, caminhando um pouco aqui, então, o que nos parece ser mais claro é de, então, desenvolver sempre provocações. E isso entra muito com a questão que o senhor fala muito do desaprender.
Isso.
Esse termo é lindo, né?
O professor entra em sala para desensinar os alunos. Isso é...
Esse paradoxo, né, colocado nessa frase é muito lindo, é rico.
E me parece que é basicamente você entrar em sala e desconstruir certezas que os seus alunos têm. É meio que essa uma função... função salvadora, tá? Mas o que seria legal,
papel
ideal,
um
papel da pedagogia, do pedagogo que escolhe essa ideia e seguir, e assumir?
Questões bem importantes, né? Primeiro, o Marcos Ferreira faz uma brincadeira com o termo ensinar, que eu gosto bastante, né? Sina, né? Destino, né? Ensinar é quando você coloca a pessoa
no destino.
Destino, né? Quer dizer, num destino pré-traçado, né? Então esse desensinar ou esse desaprender...
abrir possibilidades de futuro.
Isso seria justamente não buscar dizer para a pessoa onde ela tem que ir, mas mostrar... E é essa a função do pedagogo, onde ele foi. Então o pedagogo ele mostra onde ele foi. O aluno, se for isso é uma ideia do Gusdorf, se o aluno estiver à altura, né, que ele chama de discípulo, se o discípulo estiver à altura do mestre, ele vai seguir o seu próprio caminho. E essa eu acho que é a questão também pontuada pelo Nietzsche, né, no que nós havíamos dito, torna-te o que tu és, ou como chegar a ser o que se é. Significa o seguinte: eu, Rogério, como professor, não posso chegar para o Caio ou para o Gabriel e dizer, olha, vocês têm que fazer isso. Mas eu mostro onde é que eu fui. E se eles tiverem interesse, eles vão onde cada um pode ir. Então eu acho que essa questão, por exemplo, seguir Nietzsche não é fazer a mesma coisa que o Nietzsche fez, mas é fazer como Nietzsche, né, tornar alguém único, né? Então, assim como Nietzsche se tornou Nietzsche, né, o Rogério vai se tornar Rogério, o Einstein vai se tornar Einstein,
se transgredir,
o Zezinho, né, vai se tornar o Zezinho, o João vai se tornar João, cada um vai justamente se tornar essa pessoa única, né, nessa vida única, a partir então desses processos. Por isso que a aprendizagem de desaprender, e esse termo também aparece no Alberto Caeiro, né, um termo filosófico também, essa aprendizagem de desaprender eu acho importante, porque se a gente observar esses deuses modernos, né, então, por exemplo, existe aí em curso o projeto Gilgamesh, que é de evitar o máximo possível a morte, né? E aí o que tem acontecido? A medicina tem avançado, de fato, no modo de conservar, né, o corpo vivo por mais tempo. Entretanto, o cérebro muitas vezes se apaga antes. Então a gente tem um risco enorme aí de ter pessoas com 120 anos que não sabem sequer que estão vivas, né? Porque a mente, o cérebro se deteriorou. Claro que você pode reverter isso, mas a questão é: como que você vai dizer contra isso? Como que você vai dizer que o grande valor da vida é a sua efemeridade? E, portanto, o fato de que sou obrigado a viver intensamente. Porque se eu vou viver 200 anos, eu posso fazer posso deixar para depois. Mas se eu não sei se eu estarei vivo amanhã, eu tenho que fazer agora. Essa adesão à vida, essa intensificação da vida, me parece que anda ao lado da morte. Então, o sentimento dionisíaco, né, de que fala o Nietzsche, é justamente essa festa diante da morte. Não é negar a morte. Então, por exemplo, como é que eu vou, né, voltando a isso, negar a escola? É impossível. Como que eu vou negar o trabalho? É impossível. Então, de alguma maneira, provocar o pensamento em relação a esses valores que são passados como valores totalitários da nossa organização social atual, me parece interessante. Ainda que a gente não tenha como escapar disso, talvez a gente possa ser menos afetado ou afetado de uma forma mais branda por essas imposições.
Isso.
Por exemplo, as imposições do consumo, as imposições da felicidade, né? Por que que a gente tem que ser feliz, né? Vale a pena o sacrifício, né? E aqui é claro, eu estou provocando, por exemplo, os discursos que dizem o tempo todo e reiteradamente que nós temos que ser felizes. E junta essa felicidade com consumo e realização profissional. Então, por exemplo, é preciso alertar as pessoas que nem todo mundo quer ser diretor. Eu não quero ser diretor. Nem todo mundo quer ser chefe, né? Eu não quero ser chefe. Nem todo mundo quer ser rico, né? Eu não quero ser rico. Você pode escolher outros...
Os sonhos não são iguais, né?
Os sonhos não são iguais, exatamente. E aí é que entra um outro elemento da pedagogia da escolha, que é o gosto, né? Que é justamente provar os gostos do mundo.
Isso mesmo, que é entender que esses diversas fontes que a gente pode ter acesso a partir de diferentes professores que vão desempenhar papéis diferentes na nossa vida. Eu estou usando diferente justamente por causa disso.
Isso.
Você se espera de um professor na sala de aula, dentro de um colégio, que até o discurso comum da pedagogia, nós temos que falar a mesma língua.
Isso.
Cara pálida, se eu falo a mesma língua em sala de aula, eu matei a essência da diferença.
Perfeito.
Eu matei o indivíduo, o Rogério sendo o Rogério. Eu matei o Caio sendo o Caio. Professor. Perfeito. De literatura dando aula de literatura.
Nós temos um programa sobre o tema do Enem, sobre intolerância religiosa. Em que a gente atacou muito a questão de que não se ensina... E não se mostra, porque é difícil ensinar, mas não se mostra alteridade em sala de aula.
Perfeito.
E me parece que a pedagogia da escolha vai muito nesse caminho, até de você aprofundar, de mostrar a alteridade interna de cada um, de levar a processos de possibilidades internas de cada um.
Perfeito. Coisas importantes foram ditas aí, aqui por vocês. Por exemplo, essa questão da diferença me faz lembrar também, né, o Gusdorf, né, novamente o Gusdorf, quando ele diz assim, o professor ou o mestre, né, é o arquétipo das possibilidades humanas.
Uau.
Ou seja, é o modelo das possibilidades, ou seja, das diferenças. Então, ele entra justamente para mostrar que você pode ser diferente. Uhum. Que tem a ver com o que o Gabriel está colocando aqui, que eu concordo inteiramente, Gabriel. Eu acho, por exemplo... Para trazer materialidade. Estava lá numa escola, e a escola fazia uma divisão que eu acho péssima entre A, B, C, D. Porque aí você acaba formando estigmas e alunos uniformizados, meio homogeneizados. Então, por exemplo, você chegava na turma A, passava Godard. Aí você chegava na turma D, você tinha que passar Hermes e Renato, sabe? Jackass, essas coisas. E era mais ou menos assim que funcionava. E aí eu tinha uma dificuldade enorme, porque da literatura para uma turma era muito fácil, porque eles liam, então a aula era em alto nível, quase um curso superior, e trabalhar com outra turma era praticamente impossível, porque eles não tinham o menor interesse de ler. Claro que existiam
exceções
nos dois grupos, inegavelmente, e é uma pena que eles não convivessem. Mas tem duas experiências interessantes. Um pouco cansado da obrigatoriedade dos alunos assistirem a minha aula, eu criei um bate-papo filosófico para acontecer no contraturno e que era aberto para quem quisesse aparecer. E a ideia era discutir temas da filosofia. De uma forma amena, né? Mas que pudesse também aprofundar em relação ao interesse dos alunos. Então eu não levava pauta. Os alunos é que chegavam e diziam que
eu faço queriam... a mesma coisa no colégio que eu trabalho. Ah,
perfeito, perfeito. E aí, uma questão muito interessante, por exemplo, o pessoal da turma A ia lá encontrar o pessoal da turma D. E o pessoal da turma D, quer dizer, um ou outro ia, porque ele tinha interesse. E aí eles discutiam, e aí o que acabou acontecendo? Começou, um foi falando pro outro e começou a aumentar a turma. E aí eu já não conseguia mais fazer o bate-papo, porque bate-papo é com 10 pessoas, né? Quando chega a 30, 35, aí já não é mais bate-papo, vira quase aula. E eu tive uma dificuldade enorme de conseguir conciliar depois disso daí, porque eles tinham interesses pela vida que eram muito ricos. Então, por exemplo, um garoto que era estigmatizado pelos professores como um garoto desinteressado, ele fazia, fazia participações muito ricas nesses encontros. E a ponto de, por exemplo, ter que defendê-lo no conselho
sempre.
De escola.
Você já viu Merli? A série do Netflix?
Não.
O Paul.
A gente
discutiu essa série, é uma série de um professor de filosofia catalão e tal. É maravilhoso, assiste se puder. Você vai se identificar muito com ele, porque ele se identifica muito com Nietzsche, assim, muito legal. Cada episódio é sobre um filósofo.
E eles aplicam a filosofia do filósofo naquele
por
episódio,
exemplo, o
trazem pra prática.
O guru é o da festa.
Legal, claro.
E tem um menino, o Paul, que ele é estigmatizado. Ele é um menino mais, assim, os professores odeiam ele, e ele é o melhor aluno de filosofia do Merli. Ele faz as melhores questões. Isso é muito comum, assim, parece até um trompo.
Aqui na faculdade a gente tinha um aluno, aproveito para homenageá-lo, o Chico, da pedagogia. Ele se suicidou.
Nossa.
Acho que a questão de 2, 3 anos. E ele era um aluno extremamente provocador. E eu adorava, porque ele injetava energia na aula, porque ele contestava. E eu adorava, né? Porque estimula ali o debate e o pensamento divergente.
Não. Que na faculdade está quase morto.
Quase
dependendo
morto.
Da aula.
Por isso que assim, um dos elogios mais legais que eu recebi em sala de aula, eu gosto de comentar isso, foi de um aluno que assistiu o curso inteiro, ele não falou nada durante o curso, não perguntou, não expressou nenhuma dúvida. No final ele disse assim: olha, professor, eu queria dizer o seguinte, eu gostei muito das suas aulas, mas eu penso completamente o contrário do que você trouxe pra gente. Então eu achei isso muito bacana, porque ele disse o seguinte: a forma como você defende as suas ideias, né, a forma como você defende as suas ideias é verdadeira. Embora as ideias para ele não fossem verdadeiras.
Uhum.
E aí ele diz o seguinte: agora quando eu vou escrever, eu tenho sempre que me contrapor às suas ideias. Eu achei isso o melhor elogio que eu tive. Porque o aluno que pensa comigo, ou que se deixa convencer por mim, de alguma forma ele adere. E aí ele funciona como um espelho. Né? E aí é difícil, né, você achar, né, Narciso não acha feio aquilo que é espelho, né? Então é difícil você dizer assim, não, isso que ele está dizendo. Porque ele está dizendo aquilo que você pensa. Por isso que é interessante isso, assim, quando o aluno diz o contrário. Né? Então, assim, ele resistiu a você.
Uhum.
Então, você é a pedra no caminho dele, que ele vai procurar vencer para seguir o caminho dele. Então, eu gosto de pensar muito nisso também. Né? Por isso que a questão... Assim, a gente não sabe o que é a verdade, mas a gente sabe o que é ser verdadeiro naquilo que a gente faz. Então tinha essa questão interessante do bate-papo filosófico, que uniam os alunos e que mostrava que os alunos, digamos, estigmatizados como maus alunos, tinham interesse em discutir coisas da vida.
Com profundidade, com qualidade.
Com profundidade, claro, eles traziam coisas muito interessantes. E uma outra questão também importante é o trabalho que eu fazia com o cinema. Então, como eles não gostavam de ler, eu pedia para eles adaptarem os textos literários para filmes, pequenas peças, tal, que depois era assistido coletivamente. Então, eles adoravam assistir, eles eram obrigados a ler, porque ler passava a ter uma finalidade. Eles tinham que adaptar, e eles tinham que conhecer. E aí, para mim, ficou muito claro assim, a dificuldade que alguns tinham de compreender o filme de outros. Então, por exemplo, alguns filmes da turma D, vamos dizer assim, os piores alunos, né? Com aspas aqui, para dizer que eles eram enquadrados como os piores alunos, eles tinham uma forma muito irreverente de lidar com a realidade. Então, para eles, tudo tinha que terminar em riso. E esse riso, muitas vezes, era corporal, era violento, era...
escrachado.
Hermes e Renato, Jackass, sabe, assim... coisas, essas referências, que era o que eles tinham. Eles assistiam MTV na época, né? Existia ainda em canal aberto. E eles assistiam MTV, eles tinham aquele tipo de humor, aquele tipo de referência, ou seja, era aquela cultura. Então, eles produziram conhecimento, produziram conteúdo, produziram cultura dentro da cultura deles, mesmo no ambiente escolar. Mas porque a proposta abria para tudo. Para tudo. Eles podiam fazer o que eles quisessem, desde que fosse a adaptação de uma determinada obra. E outras turmas, obviamente, faziam algo mais sério, algo mais dramático, com uma interpretação mais voltada para aquilo que a gente, na política do gênero cinematográfico, chamaria de drama. E o outro faria uma comédia, aquelas mais escrachadas possíveis, a comédia pastelão. Então, essas diferenças culturais que os alunos apresentam na escola, por exemplo, me ajudaram muito a entender um pouco desse papel da pedagogia da escolha, que é fazer com que ele siga ali o seu próprio itinerário. E aí, enfim, eu acho que essas iniciativas, elas não podem servir também, né, como receitas, né, porque...
Isso. Que nos leva ao final da, a umas questões finais da pauta, né? Que seria de caráter prático, o que seria necessário para aplicação, entre aspas, se é que é possível falar de aplicação dessa ideia de pedagogia, se ela vale para qualquer turma. E aí tem a última pergunta que a gente guarda para depois que você responder essas duas.
É, essa pergunta é interessante porque, veja bem, né? Como é um antimétodo, né? É, a gente poderia chamar a pedagogia da escolha de uma antipedagogia, né? Porque, de alguma forma, ela questiona tudo aquilo que a pedagogia quer como sistemático, né? E a gente está num momento muito, muito assim, né? Tem, por importante. Exemplo, o movimento Escola Sem Partido, que é uma bobagem, porque não existe escola com partido.
Só uma questão, tem um podcast muito bom nosso, Alto Jabá, que
põe o link,
a gente vai botar, se depois quiser ouvir.
A gente chamou até dois advogados para discutir a questão.
É. Com certeza. É porque o termo já começa errado. Escola sem partido. Primeiro, não existe escola com partido. Não existe, os alunos não são filiados a partido. E o professor, se ele quiser ser filiado a partido, ele pode. A qualquer partido. Aliás, qualquer partido, qualquer religião. Ele pode ter o tipo sanguíneo que ele quiser. Ele pode ter o gênero que ele...
Tipo sanguíneo é muito bom.
Que ele quiser, entendeu? Não tem nenhum problema o professor ser gay, ser trans, ser petista, PSDBista, ser um alienado político. Quer dizer, não há nada que obriga, que exija isso dele. Então, o termo já é um termo equivocado, escola sem partido. Claro, o que a gente entende é que não se pode tratar determinados temas na escola ou utilizar determinados viés. Então, como que você vai ser neutro e dizer que não houve exploração, por exemplo, dos escravos? Ou dizer, por exemplo, que a sociedade não explora as classes mais baixas?
Ou pior, que não existe holocausto.
Isso. Aquelas caras ou que não houve holocausto.
Aqueles caras que negam.
Isso. Ou então, por exemplo, que a reforma trabalhista que foi aprovada agora não vai prejudicar os setores mais fracos, né, da divisão do trabalho. É óbvio que vai. E é claro que o professor pode se posicionar em relação a isso. Assim como ele pode se posicionar em relação a qualquer coisa. Essa questão de que o professor é pago para ensinar matemática, né? E que, portanto, ele não pode falar em nada que não seja especificamente ligado à matemática, de acordo com o programa, é uma ideia de prestação de serviço que torna o professor semelhante a essas gravações que nós ouvimos no telefone, né, que nos dizem, enfim, se você acha tal coisa, pressione um, se o seu interesse é esse, pressione dois, se você...
É uma peça do carro, né?
Isso, é uma peça do carro. Isso é um problema. Agora, essa tentativa de coibir o professor existe desde sempre. Na década de 70, 80, quando surgiu o videocassete, eles queriam trocar o professor por um videocassete. Aí colocava o documentário e os alunos aprenderiam pelo documentário. Agora, com as novas tecnologias, eles querem apagar a figura do professor. Exatamente, a videoconferência. Na verdade, nem a videoconferência, né? Seria a aula pré-gravada em que você coloca mesmo conteúdo sendo ministrado todos os semestres.
E muitas vezes sem nem a figura do professor, é a imagem do slide com a foz do professor ao
isso,
fundo.
Ao fundo.
É, tipo curso de EAD, o cara...
Isso, exatamente. Então, existe essa questão de controle mesmo do professor, porque, obviamente, é uma figura perigosa. Né? O professor é uma figura perigosa, porque ele influencia os alunos.
Então, tem potencial, eu acho.
Isso, então essa questão, por exemplo, da pauta, assim, o professor pode influenciar, claro que ele pode influenciar, ele deve influenciar, não há como o professor não influenciar o aluno. E aí a questão ideológica, como eu disse antes, eu tinha um pensamento, dei o curso inteiro, e o aluno disse que ideologicamente eles colocaram em outro espectro, e que era contrário à maneira como eu posicionei. E a bem da verdade, né, ao aluno, né, o jovem, né, ele adora se contrapor aos valores do pai, da sociedade, mas, né, assim, vista ali até como conservadora por parte dele, ou o contrário, como liberal demais. Eu, quando era aluno, achava os meus professores conservadores. Depois, quando eu me tornei professor, eu comecei a achar os meus alunos, principalmente do ensino médio, conservadores também. Então, para mim, era uma dificuldade, porque eu falava algumas coisas e eles diziam assim, não, professor, mas isso não pode. Ah, isso vai contra, né, moral, isso, a moral, os bons costumes, coisa do gênero. Tipo, uma aluna uma vez deu queixa por conta de um curta que eu passei dizendo que ele era inapropriado para a idade deles. E eu achei aquilo fantástico, que ela conseguiu julgar, né, o que seria apropriado ou não para ela. Né? E era divertidíssimo, porque Curtar é uma provocação. E... mas ela tinha razão, ela tinha razão. Ela tinha 17 anos, alguns alunos tinham 17 anos, e o curta era proibido para menores de 18. Então, do ponto de vista, né? Tô,
legal.
É, exatamente. Tô sendo aqui provocador, justamente para mostrar, assim, que para mim, né, era uma questão, digamos, quase de vanguarda, né? Extrapolar aqueles mesezinhos que faltavam para eles e tal. Mas o filme não falava nada demais, assim, né? Não tinha nada que ferisse.
A honra, a moral,
coisas assim. Mas tinha uma cena específica que eles, né,
querem,
mas o encaminhamento da escola também foi muito interessante. Eles disseram assim, olha, se os pais não reclamarem, ou melhor, se os pais reclamarem só pra gente, tudo bem a coordenação. Se reclamar pra direção, aí pode ser que você seja demitido. Então é muito interessante, porque é conservador de um lado, conservador do outro. Então, e eu não tô aqui me desculpando, achando que eu tinha que ter passado aquele curto, mas houve uma só reclamação da turma que assistiu. Tinha um fundamento pedagógico, didático e tal, e a coordenação disse claramente que entendia isso e não colocava em dúvida a minha proposta. Mas a questão era mercadológica mesmo. Ou seja, há na escola também um público e você, de alguma forma, tem que servir esse público. Pelo menos é o que o Estado e o que as escolas particulares querem trazer, e o que, de alguma forma, está ali como um fantasma da escola sem partido, de que a gente tem que se adaptar para a formação da forma como ela é planejada. Então, buscar algo neutro. Isso não existe. Tá? Agora, eu também queria dizer assim, que eu sou contra o professor que entra na escola para ficar, por exemplo, tentando converter o seu aluno.
Sim.
Seja para a religião X, seja para um modo de alimentação Y ou Z, seja, por exemplo, para um determinado...
sistema político que ele acha que é perfeito.
Isso. Ou mesmo, né, assim, um partido ou um candidato que ele acha que queira votar. Agora, isso é importante dizer aqui, não impede o professor de dizer qual é a sua religião ou a ausência de religião, se ele, por
vegetariano,
exemplo, é vegetariano ou vegano, e por que ele é, e se ele vota no partido ou no político X ou Y, porque ele quer. Então, acho que essa questão é importante. O professor tem essa liberdade. Porque, no fundo, o que é um professor em sala de aula? O que faz o professor em sala de aula? Ele se autobiografa. O professor se autobiografa. Não que ele conte a sua vida, porque, na maior parte das vezes, a vida do professor é desinteressante.
Não... Olha, depende da turma. Eu tô com uma turma que tá adorando ouvir minhas histórias.
Mas... Que bom. Mas eu tô brincando, que eu tô provocando, né? Porque o professor, de certo modo, não é aquele que vive grandes aventuras. Né?
Ah, sim, é.
Mas...
ninguém vai chegar no avião. Ah, tem um professor aqui, tô com dúvida
O professor não deve chegar na sala de aula e dizer assim, olha, contar, né? Olha, ontem eu fiz tal coisa. Olha, amanhã eu pretendo sair com a minha namorada. Tal. Isso não tem o menor interesse pro aluno. Quando eu digo se autobiografar, é justamente levar as suas referências. Levar aquilo que ele acredita. Que é uma forma de você fazer os alunos provarem os gostos do mundo, né? Que nós dizíamos em relação a uma das exigências da pedagogia da escola. Então, por exemplo... numa das turmas que eu trabalhei, eu levei para eles um apanhador no campo de centeio do Salinger. E eles adoraram, gostaram bastante. Então eles provaram dessa obra. Em termos literários, né, então, o que eu procuro fazer? Eu vou lá e levo a minha paixão pelos livros. Isso não quer dizer que o aluno tenha que gostar de ler. Né? Mas se ele experimentar, então estamos no caminho. Então, eu acho que é um pouco isso. O professor, ao se autobiografar, ele leva suas próprias referências, ele leva o seu próprio itinerário de formação, ele leva as próprias escolhas que ele fez ao longo da vida, e ele propicia que o aluno também faça as deles. Né? Os alunos façam as deles. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Né? E aí é o espaço, digamos assim, que cabe, né, da liberdade que nós temos de provar, né, os gostos mais diferentes do mundo. E aí, você aprova ou não. Né? Então, essa aprovação da vida não significa gostar de tudo, né? Mas justamente compreender que tudo que há, né, pode ser desejado, pode ser experimentado. E aí, você vai fazer, obviamente, as suas escolhas entre aquilo que intensifica a sua vida. Então, no fundo, a prova ou a avaliação, né, dessa ausência de, né, dessa antipedagogia, né, a avaliação é isso. Se há uma intensificação, né, da sua vida quando você toma contato com aquilo diferente. Que é proposto, isso com o diferente, com aquilo que você não conhece.
Porque você estava falando do desaprendizado, né?
Isso.
Ele falou, mas como eu vou fazer o meu aluno desaprender uma fórmula? E aí, eu não lembro exatamente a resposta que você falou, mas o intuito é ele, você mostrar para ele mexer nessa fórmula e transformar essa fórmula em outras fórmulas. E aprofundar essa fórmula e mexer com ela. E aí o aluno ficou, nossa, que loucura. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, que loucura.
É interessante isso, porque, por exemplo, as pessoas dizem que matemática é uma linguagem exata, né? Matemática é uma linguagem poética. É, a matemática é poesia pura, né? Porque ela funciona de uma forma muito precisa com coisas que não existem. Uhum. Então não existe 2 na natureza, não existe 4 na natureza, não existe infinito na natureza, não existe 0, nem negativo, né? Mas a gente consegue justamente estabelecer uma relação numérica de uma forma muito precisa. Eu não diria exata, porque a gente tem os números
irreais,
né, imaginários e tal, mas a matemática tem esse caráter, né, assim, de ser um sonho da humanidade, né? A geometria não existe. É uma criação humana, né? Então é poesia pura.
Tanto que o Pitágoras se aproxima muito da magia e da filosofia ocultista. E ela é a base de toda a filosofia oculta, é o Pitágoras.
Isso. E a própria divisão entre exatas e humanas me parece muito voltada. Porque, por exemplo, por que a gente tem tantas disciplinas de exatas no ensino médio? Porque em 71, os acordos feitos entre o MEC e o ZAID, né? Estados Unidos, governo, né, militar, aplicou currículos norte-americanos. Os norte-americanos, por sua vez, reformaram seus currículos porque eles tinham que vencer a Rússia na disputa armamentista e também pela coisa espacial. Então a Rússia chegou primeiro no espaço, os Estados Unidos devolveu indo para a Lua. Para você formar, né, mentes, digamos, para trabalhar na NASA e desenvolver toda essa tecnologia, você começa desde cedo. Então, é como escolinha de futebol, como escolinha de basquete, como escolinha de vôlei, né? Você tem a escolinha de engenharia, né? Então você faz lá o garoto exercitar matemática e física, e os que tiverem melhor desempenho vão ser, né, cooptados aí para fazer esse tipo de trabalho. Então a gente poderia, por exemplo, ter um currículo diferente do que nós temos. Eu sempre adorei exatas, sempre gostei muito, fazia cálculos de integral, derivada, achava aquilo fantástico. Eu acho que tem um poder assim, de concentração e de raciocínio na resolução de uma fórmula matemática que é equiparável ao desenvolvimento de um pensamento na filosofia. Por isso que os filósofos eram matemáticos, né, no início da Idade Moderna. Então, eu acho que assim, é possível, por meio da pedagogia da escolha, mais do que aplicar um novo método, questionar os métodos que nós usamos e os objetivos que nós temos com ele.
Inclusive nas matérias de exatas.
Inclusive nas matérias de exatas.
É uma reflexão constante sobre o que você está fazendo dentro de sala de aula.
Exatamente.
E como você está ensinando.
Nossa,
acho que é isso.
É isso. Muito obrigado, professor. Foi uma conversa sempre...
Eu agradeço. Gostei muito das perguntas, das questões, das provocações, das colocações de vocês e espero ter outra oportunidade.
Ah, não, a gente vai marcar vários. E no final a gente pede uma recomendação cultural.
Se você tiver alguma que você acha que tem a ver com o episódio ou não, mas, por exemplo, você viu alguma coisa atualmente que você gostou e tal.
Assistam a um filme chamado Patterson, do Jim Jarmusch, de 2016.
É um dos que o senhor trabalha nesse curso que você falou que você fez ou não?
Então, o filme é recente, eu acabei de conhecer, por isso que está muito, muito, muito recente na memória. Mas é isso, assim, é a escolha de uma opção de vida, né? Trata-se de um motorista de ônibus que escreve poemas. Então, a poesia não está no que ele escreve, mas na própria vida. Então, é possível ter uma vida poética sendo motorista de ônibus, numa pequena cidade.
Peterson.
Em qualquer lugar.
Tem os streamings da vida ou é... ter que ir na Argentina achar o filme.
Não, dá, a internet tem ali os okay. atalhos que sempre possibilitam, okay. se for o caso, a gente fornece alguns.
É. E pra encerrar, a música de encerramento, você é o que escolhe.
Música de encerramento?
É. De uma trilha sonora.
E que vai pautar também toda a trilha sonora do cast, mas a música de encerramento é o que fica tocando até.
Ah, então eu vou escolher uma música do Monteverde, chamada Lamento de Ariana.